Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por sua graça, que Ele nos concede todos os dias novamente. Nós não nos reunimos aqui por hábito, nós falamos isso repetidas vezes, mas sim algo há em nós que nos move a fazer isso, aparecer diante dEle e permanecer na sua presença, sim, ser abençoado por Ele. E por isso somos tão gratos ao nosso Senhor. Eu sou grato a Ele repetidas vezes por Ele me permitir que eu possa me aproximar dEle, que eu possa vir à sua presença, não somente que eu posso, mas que me é dada a oportunidade de encontrar-me com Ele assim como eu sou. E nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus cheio de graça e compaixão. É um Deus que nos conduz e guia em toda a verdade. Talvez não pareça ser assim para uma pessoa ou para outra, mas sabemos que Deus, o Senhor, é fiel e mantém o que Ele disse por meio de Sua Palavra. Ele está ao lado daqueles que se apegam a Ele, que o seguem. Portanto, Deus nos conceda a graça que todos os nossos esforços, como vimos ontem, que nós nos esforcemos por meio do Seu poder e ressurreição para segui-Lo. Talvez eu queira ler do capítulo 23 de Josué. Aqui está escrito Josué 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao Mar Grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, ou vida, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco e com elas vos aparentardes e vós a elas vos misturares e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir ou expulsar essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de tudo que é terreno, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas se cumpriram, nem uma delas ficou sem cumprimento. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas promessas de bênçãos que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Até aqui, essa preciosa e cara palavra. Nós sabemos e estamos familiarizados com a palavra de Deus que nos foi deixada e com as promessas que foram deixadas para o povo de Israel, a sua propriedade, o povo eleito e escolhido. Da mesma forma como vimos, acabamos de ver e ouvir e ler, como impôs como condição de servi-lo, segui-lo, oferecer somente a Ele a adoração, a honra, trazer-lhe tudo o que estava ao redor deles e dentro deles. E não somente para eles, mas também nós, como vimos ontem, o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, escreveu ou mandou escrever que devemos nos manter à sã doutrina, aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus nos colocou à disposição, que Deus nos ajude. Nós ouvimos e lemos aqui de que maneira pela qual o Espírito de Deus se esforçou para advertir seu povo, para indicar-lhes de que maneira e forma eles deveriam servi-lo para guardar e cumprir a lei de Moisés. Deus, o Senhor, foi quem estava preocupado em mostrar graça ao seu povo e mostrar ao seu povo a sua graça, o seu favor e as promessas que havia feito. E se quisermos aprender com isso, então nós, você e eu, cada um de nós, devemos estar esforçados para examinar as promessas. Sim, para nos apegarmos às promessas que nos foram dadas, as quais o Senhor falou há muito tempo por meio de seus servos e profetas. Nós ouvimos aqui que eles não deveriam se misturar, que eles deveriam ficar longe de tudo isso. Eles não veriam deveriam fazer nada que pudesse ofender o nome dele. E é assim também no nosso tempo, e especialmente no tempo no qual vivemos. O irmão Frank já tocou nesse tema ontem e apontou de que maneira e forma nossa salvação, se eu posso dizer assim, que nos foi concedida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, está sendo pisoteada. A salvação que nossos pais tiveram que pagar com sangue, tiveram que conquistar e dar testemunho que somente há uma salvação em Jesus Cristo e que há uma redenção naquele que deu a promessa. Como esse precioso evangelho é pisoteado de fato para, aos olhos dos homens, somente para alcançar uma unidade, mas não foi assim com Deus. Nós ouvimos aqui como ele os alertou, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco e com elas vos aparentardes ou casardes e vos misturardes com elas e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expulsar essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que sejais destruídos dessa bela terra que o Senhor, vosso Deus, vos concedeu. E se essa palavra, ou essa advertência, ou exortação foi dirigida àqueles que já existiram há muito tempo antes de nós, e essa palavra foi escrita para nós como uma advertência pela qual devemos aprender que não devemos nos misturar, que não devemos fazer uma aliança com aqueles que são contra a palavra e a verdade. Se olharmos para trás, e talvez seja permitido a mim dizer que o irmão Branham disse, o anjo da congregação, Martinho Lutero, foi ele que se manteve firme em tudo e Deus o fortaleceu na mensagem de salvação, na justificação. Então, quanto mais nós, que nos aproximamos tanto mais do dia e da hora em que o Senhor aparecerá, devemos nos apegar firmemente àquilo que nos foi dado por meio da revelação de seu Espírito, por meio da revelação que nos foi trazida pela palavra. Sim, que seu nome nos foi revelado a nós para que saibamos quem ele é e o que ele fez por nós. Que Deus nos ajude e nos conceda a graça para que possamos exclamar como esse homem aqui, como ele diz aqui no capítulo 24, a partir do versículo 14, portanto, temam ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade. Deste lado, os deuses que os vossos antepassados serviram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se não quiserdes servir ao Senhor, decidam hoje a quem servireis. Aos deuses que os vossos antepassados serviram do outro lado do rio Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra viveis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é essa a nossa, não é essa a sua e a minha decisão? Mas eu ou nós, e nossa casa queremos servir ao Senhor. Não temos em nosso coração o desejo de renunciar a tudo o que quer nos afastar do Senhor e nos mantém afastados e servir a Ele unicamente com a nossa casa, com tudo o que há em nós e dentro de nós, que o Senhor nos ajude para que possamos elevar o Seu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nos últimos minutos, enquanto o irmão Schmidt ainda falava, fui impactado por um pensamento muito especial. E eu tive que fazer uma comparação e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu creio que nenhum Billy Graham e nenhum Oral Roberts e nenhum dos homens mundialmente conhecidos poderia dar uma pregação tão profunda, tão significativa como o que nos foi dado com simplicidade aqui por nossos irmãos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Para que servem grandes nomes? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos trazer alguma coisa, a menos que a tenha recebido de Deus? E aqui estão irmãos que, com simplicidade, seja um irmão Frank, um irmão Schmidt, um irmão Russ, quem quer que sejamos, em simplicidade, trazemos palavras de Deus que nenhum de todos esses homens famosos e respeitados pode trazer. Isso nós deveríamos aprender a valorizar isso. Quem é respeitado diante de Deus? A quem Ele destinou para contemplar a sua glória? E se fizermos as comparações que acabaram de ser apresentadas, quem hoje não está cortejando, seja no Conselho Mundial das Igrejas ou em Roma, quem não bebe da taça da qual todo mundo bebeu? E como o profeta Jeremias diz no capítulo 51, eles perderam o juízo porque beberam do cálice da Babilônia. Que graça que nós podemos ouvir em toda simplicidade a poderosa palavra de Deus. A palavra que nos abriu os olhos e nos concedeu clareza. Certamente, não nos colocamos acima dos outros, mas isso me humilha dentro do pó quando eu penso que graça Deus nos concedeu. E eu gostaria de pedir a todos, do fundo do meu coração, que prezem e respeitem nossos irmãos que trazem fielmente a palavra do Senhor, porque nisso que somos edificados, somos fortalecidos espiritualmente e podemos então seguir em frente. Cada palavra de Deus, não importa onde a abramos, tem muito a dizer. E também, quando isso foi lido aqui em Josué, o Senhor estabeleceu diretrizes que não podem ser ultrapassadas se não quisermos cair em desgraça com Ele. E compare isso com o que foi lido aqui do capítulo 23 com Gênesis 6. Deus permitiu que o dilúvio do pecado viesse. Eu digo intencionalmente dilúvio do pecado. Deus permitiu que esse dilúvio acontecesse, mas por quê? Porque as duas linhas haviam se misturado. Os descendentes de Sete, os filhos de Deus, os portadores da salvação, a linhagem da qual o Messias deveria emergir segundo a carne, misturou-se com a linhagem de Caim. E Deus, o Senhor, disse: o fim de toda a carne veio diante de mim. Eu me arrependo de ter criado o ser humano. Aqui temos um segundo alerta. Deus fala ao seu povo, a quem ele chamou para fora: não vos misturais, não caseis com o povo dessa terra, mas continuem sendo o que são, pois eu vos determinei para fazer história da salvação convosco. O mesmo Deus que deixou falar por meio de Moisés, ou disse a ele, e então a nós foi passado: não matarás. O mesmo Deus disse: mate todos eles. E como lemos do Jordão até o mar ocidental, que é o Mediterrâneo, tudo foi arrasado. Quem pode entender isso? Quando uma pessoa incrédula lê a Bíblia, se torna ainda mais louca do que é. Mas uma pessoa crente compreende do que se trata. Deus tem pessoas que são sua semente, e há outros que não são sua semente. E isso também nós entendemos muito claramente a partir das Santas Escrituras: duas sementes diferentes. E assim nós vemos, quando lemos as Santas Escrituras, isso de fato não importa onde, em todos os lugares, se abrem conexões com outras passagens bíblicas, as conexões de todo o conselho de salvação de Deus surgem diante de nossos olhos e se tornam cada vez mais preciosas para nós, e nós reconhecemos até o tempo e a hora no qual vivemos. Não queremos entrar em maiores detalhes sobre o que eu toquei brevemente na noite passada, mas quem tiver um pouco de conhecimento da história da igreja pode ver que o ciclo está se fechando lentamente, que todas as coisas estão chegando ao fim. E quem observar os concílios do passado, começando especialmente com Niceia, como os políticos e as pessoas religiosas estavam na mesma plataforma, isso aconteceu especialmente nos últimos dias. O ministro tem a prioridade, os políticos fazem seus discursos. Tudo está se unindo, o Estado, a igreja, todos os lugares, política é feita. Mas para nós, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos do que se trata e compreendemos que Deus enviou um chamado: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos e não toqueis nada impuro. Somente comentando, quando em 1948 o Conselho Mundial das Igrejas foi fundado em Amsterdã, havia lá um punhado de congregações e hoje são mais de 300. Tudo, dentro de um curto espaço de tempo, tudo foi engolido. Mas há uma multidão que não dobrará os seus joelhos diante de Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos curvamos diante de Deus. E se tivéssemos aqui que desistir de nossas vidas, nós não tememos aqueles que podem matar o corpo, mas daquele que desistirá das almas daqueles que não lhe deram ouvidos. Graças a Deus por cada pessoa que nesses dias ouve a verdadeira palavra de Deus, que a leva a sério e que entendeu o grande e profundo significado do último chamado, que não apenas fala sobre ele e talvez faça um pouco de política doméstica com ela, mas que pessoalmente foi permeado pela palavra de Deus e pode se tornar um com essa palavra. E com isso estar unido com Deus e nele e podendo ser aprovado diante dele. Essas pessoas que Deus guiou para fora, elas estavam destinadas a permanecer um povo separado. E vocês sabem o que aconteceu depois. Antigamente e depois, não apenas em Gênesis 6, quando Balaão, esse falso profeta, de outra forma sequer podemos denominá-lo, ele apareceu. Ele simplesmente disse: todos nós servimos ao mesmo Deus, vocês podem ficar com nossas filhas e nós podemos ficar com seus filhos, assim por diante. O que nós ouvimos, Deus não perdoou o povo de Israel por esse pecado. E 23 mil morreram em um dia no deserto. Por quê? Porque eles transgrediram a ordem e a palavra expressa de Deus. Se todas as outras nações fizerem o que quiserem, então Deus não se importará muito. Mas o seu povo tem que obedecer às suas instruções e ordens. E aí que as coisas começam a ficar muito sérias. Deus não tinha nada contra o casamento, mas ele tinha algo contra a ligação entre crentes e incrédulos, entre aqueles que ele chamou e aqueles que ele não chamou. E um pensamento humano pode até perguntar: bem, mas o que é diferente nos crentes, seu corpo e algum outro lugar? Não perguntem tais coisas, mas creiam a Deus. Ele pensa o que ele fala e ele fala o que ele pensa. E nós temos que respeitar as suas decisões. O que ainda me moveu muito foi essa profunda intimidade entre esses homens de Deus que estavam destinados a seu tempo, a partir de Deus, liderar o seu povo e lhes dar as instruções obrigatórias. Sejam Moisés ou um Josué, aqui fala Josué: eis que agora estou seguindo o caminho de todas as coisas terrenas. Então considerai, pois, de todo o coração e de toda a alma. Que profunda intimidade surge dessas palavras. Considerem com todo o coração, todos eles se cumpriram em vós, nenhuma delas ficou sem cumprimento. Aonde se cumpriram? Em vós. Nisso está a ênfase. As promessas de Deus não se cumprem em algum lugar, elas se cumprem com aqueles e entre aqueles que Deus designou para ouvirem sua palavra, andar em seus caminhos e crer nele. E, portanto, é enfatizado esse contexto. Elas se cumpriram em vós. Não com os egípcios, ou amorreus, ou jebuseus, mas em vocês, entre o seu povo, entre as pessoas que ele havia destinado para fazer história da salvação por meio delas e entre elas. E então, naturalmente, vem advertência, como Moisés já havia feito antes, provavelmente em Deuteronômio 4, mas aqui no versículo 15 está: mas será assim como sobre vós vieram todas essas promessas de bênçãos que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas as ameaças ou coisas más, até vos destruir de sobre essa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Esse é o lado triste dessa história. Enquanto o povo de Deus andasse nos caminhos de Deus, dentro dos limites da palavra, tudo estaria bem. As promessas de bênçãos se cumpriram, e no momento em que eles passaram além da palavra, eles passaram além da fronteira dessa linha e já foram abandonados e foram expulsos, foram exterminados e expostos à perseguição. Tudo o que Deus diz se cumpre. Se foi dito dessa maneira ou daquela forma, se diz respeito a este ou outro campo, tudo se aplica. Aqui, no capítulo 24, está, a partir do versículo 19, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é um santo Deus, e Deus zeloso é, que não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados. Deus viu, e Josué, como homem de Deus, teve a revelação por meio do Espírito, de que o povo de Israel escolheria o seu próprio caminho. Com profunda emoção, ele falou, expressou essas coisas e disse: não estáis na condição de servir a Deus, porque Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se afastará de vós e deixará vos sobreviver à desgraça e vos destruirá depois de ter-vos feito bem. Amados, essas são as descrições dos caminhos de Deus com o seu povo. Passou por altos e baixos. Quando lemos a história dos reis de Israel, um fez o que agradava a Deus, o outro fez o que não agradava a Deus. Sempre havia altos e baixos. Vamos dar uma olhada na congregação do Novo Testamento ou a sua história. Quão agitada foi a história da congregação, com altos e baixos. Hoje é a nossa vez. Hoje nós temos que olhar no espelho. Não adianta nada para nós apenas olhar para as histórias do passado ou como elas se desenrolaram. Hoje é a nossa vez. E temos que nos perguntar: ó Deus, onde estou eu? Onde estamos nós? Você pode cumprir suas promessas de bênçãos em nossas vidas, em nosso meio? Onde nós fracassamos? Onde nós nos desviamos? A tua ira está sobre nós ou a tua graça? O que tu fazes no nosso meio? Essa é a pergunta que não podemos nos fazer na incredulidade, mas com sinceridade do coração. Temos que nos colocar essa pergunta. Eu creio que é para isso que estamos aqui. E quando o irmão Schmidt diz que é um privilégio para ele, vir aqui, não por hábito, por costume, mas porque somos movidos interiormente a fazer assim. Às vezes, pode até parecer que os tempos são fixados quando aparecemos aqui, mas graças a Deus que ainda temos essa oportunidade. Mas nós não chegamos porque tempos e horários foram estabelecidos, nós chegamos porque algo nos move interiormente para comparecer à presença do Senhor. Mas todas essas são palavras e pensamentos tão sérios sobre os quais temos que refletir e que nos atingem o coração de todos nós. Está aqui no versículo 21, mas então o povo disse a Josué: não, ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E eles responderam: sim, somos testemunhas. E agora vem o martelo. Agora, pois, deixai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos às suas ordens. Nós percebemos que essa expressão forte é aqui: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus ciumento ou zeloso. Isso foi ao coração deles. Eles levaram a sério o alerta e tiveram boa vontade para servir ao Senhor, mesmo assim. Amados, se hoje nós olharmos para nós mesmos ou nos referirmos a nós mesmos, então isso nos atinge da mesma forma como um golpe do céu. Não podeis servir a Deus? Sim, com a boca sim, e desses há suficientes. O Senhor diz em Marcos 7, 6: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas isso aqui se trata de um servir, de um seguir obedientemente ao Senhor, de fazer o que Ele disse. E também nós temos que levar ao nosso coração e admitir que de nós mesmos não somos capazes de servir a Deus adequadamente e cumprir tudo o que Ele exige de nós. Mas queremos pertencer àqueles que declararam como povo a Josué: serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo: vós sois testemunhas contra si mesmos, pois dissestes que escolhestes o Senhor. Essa expressão, que escolhestes o Senhor para servi-lo, somente aquele que ele escolheu, este pode, de fato, escolhê-lo e servi-lo. E nós cremos que ele nos escolheu como pessoas indignas, miseráveis e fracas, como Deus forte, justo e eterno, antes da fundação do mundo, para servi-lo e segui-lo, aconteça o que acontecer. E ele nos dará a força e a perseverança até o fim, para que possamos ser aprovados diante dele. Agora, livrai-vos dos deuses estranhos, somente há um Deus. Ouça, Israel: o Senhor, o vosso Deus, é único Deus, e o servireis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e com tudo o que há em vós. Tirai todos os deuses estranhos do vosso meio e se vais ao Senhor, o Deus de Israel. Então o povo declarou a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos às suas ordens. Não é isso maravilhoso? Essa é a sua explicação nessa manhã, é a minha. Nós queremos servir ao Senhor nosso Deus e seguir as suas instruções. No Salmo 75, me chamou em particular um versículo, chamou a atenção, onde... Da onde vem a nossa ajuda? Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem que somos ouvidos. Assim é. Não do nascer do sol, nem do seu pôr, mas do Deus que criou o céu e a terra, que ordenou que o sol brilhasse de dia e a lua e as estrelas de noite, do Deus que criou tudo. E enquanto olhamos para cima, não para ver o sol, a lua ou as estrelas, isso é uma bela visão, mas olhamos para além de tudo no Espírito, para o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono, que criou todas as coisas, e de quem está escrito: ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Das promessas também está no Salmo 77, versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isso me preocupa com dor que o governo do Altíssimo tenha mudado. Não queremos sequer nos aprofundar mais no assunto. O governo do Altíssimo não mudou em nada. Ele somente deixou cumprir o que ele disse. Se andares nos meus caminhos e fizeres o que eu vos disser, todas as minhas promessas de bênção serão cumpridas em vosso meio. Mas se vos afastardes e servirdes a outros deuses, então todas as outras coisas virão sobre vós. Não precisamos ficar surpresos e também não precisamos de culpar a Deus. Nós temos que nos provar a nós mesmos. Se algo mudou, então não foi que Deus pudesse mudar. Ele não muda e a sua palavra também não. Então, ele não pode mais fazer o que ele gostaria tanto de fazer, ou seja, cumprir todas as promessas de bênção. Eu creio que aqui nós chegamos ao ponto que nós pensamos em todas as promessas que o Senhor fez à congregação do Novo Testamento. E nós nos perguntamos: ó Deus, por que tu não podes cumprir mais todas essas promessas de bênçãos como fizeste no início e no tempo da visitação divina especial? E então, talvez, recebemos ainda a resposta: voltai, retornai a mim, meu povo. Alinhai-vos com a minha palavra e obedecei, obedientes, ao que eu vos disse. E então, eu novamente me testificarei no vosso meio e cumprirei todas as minhas promessas de bênção. Deus é verdadeiro. Nele não podemos nem devemos jamais procurar a culpa, pois não a encontraremos lá. Somente deve ser procurada e encontrada em mim, em você, em nós. Mas estamos confiantes de que Deus nos destinou e nos elegeu e chamou no fim dos dias de passarmos por todas as provações até vermos as promessas de bênçãos de Deus em toda a sua plenitude, na restauração plena de todas as coisas que foram roubadas da congregação, vê-las e os nossos corações se alegrarão e agradecerão por isso. Uma pessoa que nunca passou fome, nunca teve sede, que nunca passou por tempos ruins, o que ele sabe da diferença? Quando hoje conversamos com a geração mais jovem sobre os tempos ruins, os tempos de privação, tempos em que não sabíamos o que haveria na mesa, sim, já sabíamos, porque não tinha nada em cima, pratos vazios talvez, então vinha a sopa, mas eu somente quero dizer uma coisa, nós que estamos passando por um tempo ruim, poderemos uma vez apreciar quando as coisas mudarem e nós perceberemos a diferença. Há outros que se enganam a si mesmos, que fazem isso ou fingem que eles estão extraindo o máximo. Nós queremos ser honestos e sinceros e nos apresentar diante da face de Deus e dizer: Senhor, também nós nos tornamos culpados, nós nos desviamos em algum lugar. Algo está errado, mesmo que não consigamos compreender totalmente, mas estamos prontos para entrar em Tua presença. Ajuda-nos. E nós desejamos que Tuas promessas de bênção sejam cumpridas em nosso meio. Que toda mistura, que todos os deuses estranhos, que todas as doutrinas estranhas, que tudo o que não pode ser aprovado diante de Deus e não será aprovado diante de Deus, que pudesse ser eliminado e que o Senhor, em sua grande misericórdia, pudesse se aproximar e se voltar para nós. Nós dizemos, como o povo de Deus declarou naquela época, nós queremos servir ao Senhor nosso Deus. Isso de todo o coração, de toda a alma. E que Ele, que é cheio de misericórdia, que é gracioso, que isso seja o nosso desejo sincero, o desejo mais profundo de nossa alma, que Ele possa ver isso e se aproximar de nós, e que a sua bênção e as promessas que contém sua bênção nelas não somente estejam escritas no papel, mas que Ele permita que, de fato, elas se tornem cumpridas em nosso meio, em nossa vida e na congregação geral do Deus vivo. Vamos ser gratos pelo falar fiel e verdadeiro de nosso Senhor. Vamos reconhecer que seus caminhos são justos com o seu povo. Vamos lembrar do que está escrito, mesmo no caminho dos teus juízos, nós perseveramos em ti, ó Senhor. Mesmo se Deus vá ao juízo conosco, nós perseveramos nele. Nós fomos lançados sobre ele. Não podemos ir sem ele e certamente não conseguiremos chegar ao alvo. O Deus Todo-Poderoso, que nos conduziu até aqui e concedeu graça e nos preservou na graça, nos conduzirá e preservará até o fim e nos levará ao alvo. Louvado seja o seu nome. Amém. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos por tua preciosa e poderosa palavra. A tua palavra não voltará vazia. Cumprirá, ó Senhor, aquilo para o qual tu a enviaste. Fiel Deus, conceda-nos graça que nós nos apresentemos diante de ti da forma correta, que nós te ofereçamos a honra e adoração da maneira correta, Senhor. Tu conheces os nossos corações, tu conheces nosso interior, tu sabes como pensamos, Senhor. Nós queremos servir a ti. Isso nós não somente falamos com palavras, Senhor, mas nosso desejo é, Senhor, conceda-nos graça para que possamos amar a ti da maneira correta, Senhor. Senhor, tu disseste no Novo Testamento, aquele que tem a minha palavra e a guarda e faz de acordo, esse é que me ama, ó Senhor. Ó Senhor, conceda graça para que não sejamos ouvintes em vão, mas que de fato possamos servir a ti. Conceda graça a todos nós. Esteja conosco adiante, ó Senhor, enquanto perseveramos diante de ti aqui, Senhor. Conceda a todos nós graça para que possamos amar a ti do fundo dos nossos corações, assim como tu nos amaste, Senhor, pois tu nos amaste primeiro e deste a tua vida por nós. Louvor e gratidão e adoração seja ao teu glorioso nome. Senhor, nós não podemos pegar nada e também não podemos puxar nada, Senhor. Não, Senhor, nós perseveramos em ti e sabemos que tu, no tempo certo, nos ajudarás e nos concederá o que necessitamos. Adoração e honra seja ao teu glorioso nome. Amém.